Hoje, no programa Porto de Encontro, reportamo-nos à 7ª edição do Seminário Desafios do Mar Português, uma iniciativa da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada em outubro, promovida pelo Museu Marítimo e pela sua subunidade de investigação CIAMAR, em parceria com a Fundação Oceano Azul e com o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Sustentabilidade e literacia azul, este o tema escolhido para a edição deste ano, deste seminário, que teve como áreas de debate e de análise a biologia, a antropologia, política e economia. O objetivo principal da edição foi o de sensibilizar a sociedade civil sobre o seu relacionamento e a sua ligação ao mar, seja do ponto de vista das ameaças, nomeadamente as ambientais, seja ao nível das oportunidades e do conhecimento que os oceanos potenciam. Destacou-se a presença do Presidente da Direção Executiva da Fundação Oceano Azul, Tiago Pita e Cunha. É esse registo que partilhamos nesta emissão Porto de Encontro.
Nós, também como Fundação, sentimos que é fundamental não trabalharmos sozinhos, mas trabalharmos em rede. Este museu, este núcleo museológico de Ílhavo, sobre o mar, é um polo com uma densidade cultural, intelectual do mar, que é fundamental para a Fundação poder operar em Portugal no futuro. Estava a dizer ao Sr. Presidente da Câmara que se tivéssemos meia dúzia de centros como estes no país, seguramente que o debate sobre as questões do mar seria muito mais rico, seria muito mais profundo. No que diz respeito a estas questões dos debates, eu hoje em dia cada vez mais acho que é importante nós falarmos claro, dizermos as coisas claramente, principalmente quando vemos para onde vai a política do mundo que nos rodeia, para o sucesso que têm aqueles que, não sei se falam mais verdade, mas que falam de forma mais frontal, e a que muitas vezes nós associamos o nome de populistas, fico sempre a pensar que aqueles que medem demais as palavras acabam por ficar para trás e por perder o terreno, e acho que perante alguns dos desafios que temos pela frente neste século de mudança, na turbulência dos anos que vivemos, temos cada vez de saber falar mais claro. E uma das coisas que eu gosto de dizer é, há muitas pessoas que dizem que na questão do mar se pensa muito, se escreve muito, se fala muito, mas faz pouco, e eu sou vivamente contra essa opinião, desde sempre, até porque seria suspeito se não o fosse, uma vez que tenho contribuído para esse pensamento. Eu digo sempre, as pessoas que decidem não são as pessoas que pensam, não são necessariamente as mesmas pessoas, há profissões para todas as pessoas, há cargos e lugares para todas as pessoas. E, portanto, quanto mais pensamento, quanto mais valor nós dermos ao pensamento neste país, quanto mais estratégias nós sabermos desenvolver, quanto mais políticas nós soubermos consertar, seguramente que as nossas opções político-económicas na área do mar serão mais sábias e serão mais competentes. E por isso é que aprecio tanto, digamos, o investimento que a Câmara Municipal de Ílhavo tem vindo a fazer neste centro, neste museu, e principalmente o trabalho absolutamente inexcedível que o professor Álvaro Garrido tem vindo a fazer nas grandes questões do mar e numa nova imagem da cultura do mar, da tal cultura que ficou lá atrás, nas grandes campanhas da pesca longínqua, e que nós hoje em dia começamos a apreciar e começamos verdadeiramente a orgulhar-nos. Por isso, da mesma maneira que nos orgulhamos dessas campanhas, julgo que todos os residentes de Ílhavo, e que julgo que a maior parte das pessoas que aqui estão são, devem ter muito orgulho neste trabalho que a Câmara Municipal e que o Museu têm vindo a executar. Bom, passadas estas perguntas, estas questões, digamos assim, introdutórias, que são a razão da minha presença aqui, gostava de falar um bocadinho sobre o tema Portugal e o Mar, foi o tema que me foi dado, e claro que Portugal e o Mar leva-me logo para o título de um pequeno ensaio que eu escrevi em 2011, e que se chamava Portugal e o Mar, e portanto pensei, não resisti à tentação de ir folheá-lo, já não me lembro muito bem do que lá escrevi, para perceber se fazia sentido pegar em algumas das ideias daquele livro para vos falar de Portugal e o mar, não em 2011, mas em 2018. E não foi preciso passar do primeiro capítulo para perceber que eu não poderia continuar a folhear o livro porque, curiosamente, em 7 anos o país mudou muitíssimo nestas questões do mar, e se sendo verdade que não demos nenhum salto quantitativo, nem mesmo se calhar qualitativo, naquilo que é a economia do mar ainda, como disse o Presidente da Câmara, mudámos completamente a perspectiva que temos do mar hoje relativamente a 2011. E é sobre essa perspectiva que eu vos quero falar, e por isso eu queria vos deixar com algumas notas do que eu penso que vai ser o futuro do século XXI e para onde é que vai o mar no século XXI e, portanto, para onde é que Portugal poderá ir se fizer as apostas certas. Mas gostava também de vos dar uma perspectiva um bocadinho destes últimos 20 anos, para percebermos um bocadinho a evolução do significado do mar, que acho que isso também é muito importante, porque é muito importante nós não sermos pessimistas, é muito importante nós sermos positivos e percebermos que, não obstante não termos duplicado a economia do mar nestes últimos anos, nós conseguimos, apesar de tudo, de alguma forma, fazer um caminho de reencontro com essa ideia do mar e voltar a colocá-lo nas opções políticas nacionais, pelo menos em termos de potencialidade. Quando eu escrevi o livro Portugal e o Mar em 2011, já tinha sido feito algum caminho, já tinha havido a Expo 98, que é uma marca extraordinariamente importante para se compreender de alguma forma o regresso do mar a Portugal. Já tinha havido os trabalhos e o relatório de uma Comissão Estratégica dos Oceanos, em que eu estive envolvido com o Almirante Vieira Matias, que aqui está, que obviamente os senhores desconhecerão, mas que foi a primeira tentativa de fazer um estudo holístico, um estudo absolutamente transversal e compreensivo da importância do mar para Portugal nas suas diferentes dimensões económicas, ambientais, políticas. Já tinha havido a primeira Estratégia Nacional do Mar, publicada por um governo, que foi publicada em 2006, uma estratégia nacional até, a meu ver, muito acertada, que depois foi substituída por uma nova estratégia em 2013. E tinha havido também o início da preocupação, do enfoque na economia do mar, muito também com o livro Hipercluster do Mar, do professor Hernani Lopes, que na data publicou esse livro. Portanto, já havia algum caminho. Principalmente, já havia uma nova política europeia, a política marítima integrada da União Europeia, que tinha emergido em Bruxelas para tratar as questões do mar e, como tal, para tratar a economia do mar. Mas, de qualquer maneira, nós estávamos ainda, digamos assim, longe de conseguir ter em Portugal, na minha ótica, naquela altura, em 2011, uma compreensão de quais é que são verdadeiramente os nossos interesses nacionais na área do mar. E, portanto, aquilo que me moveu com o meu ensaio foi procurar explicar que dentro de toda a temática do mar, que é uma temática muito abrangente e que em Portugal leva a discutir literatura, história, economia, ambiente, o que é que seriam verdadeiramente os interesses nacionais para Portugal? Onde é que estava o ganho? Onde é que devíamos amarrar as nossas energias? E por isso o livro fala sobre os setores-chave do que poderão ser os setores-chave do mar para a economia nacional. Fala muito sobre governação. Há um capítulo que explica, porque enquanto nós não conseguirmos gerir os temas do mar de uma forma verdadeiramente eficaz, não vamos conseguir mobilizar a economia do mar. E hoje em dia existem fundos importantes para a economia do mar, mas esses fundos não conseguem ser verdadeiramente maximizados. Continuamos a ter uma economia do mar que depende de estratégias que, na minha opinião, não existem ainda suficientemente simplificadas para poderem ser eficazes. E falei também na Europa. Seja como for, em 2011, uma das minhas grandes preocupações nesse ensaio foi justificar o porquê do mar para Portugal. Porquê falarmos do mar? Ou seja, nessa altura, ainda havia muito esta preocupação. E aí, a minha mensagem principal foi procurar romper com os 3 P's. O que é que eu chamo os 3 P's? Os 3 P's é a visão que nós criamos do mar em Portugal ao longo das últimas gerações e que transmitimos às gerações futuras, de que Portugal é um país periférico, é um país pobre e é um país pequeno. E são estes 3 P's que eu contestei no meu ensaio sobre o mar e que leva para mostrar que, através do mar, nós estamos longe de ser periféricos, porque estamos no centro das rotas da logística do transporte marítimo internacional do hemisfério ocidental, porque estamos mais próximos de outros continentes, como o continente americano e africano, do que qualquer outro país europeu, o que nos confere uma vantagem geográfica e estratégica. que não somos pequenos, porque os nossos 4 milhões de plataforma continental, os nossos quase 2 milhões de mar económico exclusivo, de zona económica exclusiva, nos dão uma massa crítica geográfica que não é despicienda e que é diferente da que têm outros países europeus. Na Europa só temos um rival e é a Noruega, em termos geográficos. E porque não somos pobres, porque se Portugal efetivamente não é hoje um país rico em capital manufaturado, na indústria, Portugal é um país riquíssimo no capital natural, porque somos o país da Europa com mais biodiversidade marinha, sem paralelo em nenhum outro país. Diversidade marinha, biodiversidade, que, como eu poderei explicar, vão ser um dos grandes ativos do século XXI e do futuro. Se nós recuarmos, digamos assim, a 1997, antes da Expo 98, então aí o mar não existia. O mar era apenas um elemento geobiofísico. Existia enquanto ente físico, mas não existia enquanto objeto de políticas, enquanto objeto de uma economia orientada. O mar não era abstratizado, não era um ente abstrato como se tornou. Julgo que talvez a principal contribuição da Comissão Estratégica dos Oceanos foi criar esta nova concepção do mar para Portugal. Foi dizer, o mar não é apenas aquele elemento sobre que incide a tutela daquele Ministério que é o Ministério das Pescas, ou daquele Ministério que é o Ministério dos Transportes, ou daquele Ministério que é o Ministério da Ciência, ou daquele Ministério que é o Ministério do Ambiente. O mar, efetivamente, é em si o objeto de toda uma opção político-económica para qualquer país, e para um país costeiro por maioria de razão, e para um país quase arquipelágico com as regiões autónomas que nós temos ainda mais, e por isso temos de começar a abstratizá-lo, a vê-lo de uma forma abstrata e, portanto, a definir políticas e estratégias para ele. Eu diria que, a partir de 2009, com o hipercluster do mar, em 2010, com o discurso que o Presidente da República de então, Cavaco Silva, fez no 25 de Abril na Assembleia da República, em que disse que o mar devia ser uma das principais opções de futuro de Portugal, e atenção que o mar, até essa altura, existia na agenda política apenas de uma forma muito periférica, não numa forma verdadeiramente de um discurso político como é o da importância que tem o do 25 de Abril, o mar começou-se a centrar, o debate do mar em Portugal começou-se a centrar na economia do mar. E digo que foi importante porque era possível, era importante centrar, focar alguma forma o debate sobre as questões do mar, e entendeu-se que a economia do mar era talvez o assunto mais importante, e eu próprio contribuí para isso com a minha visão de que se nós não conseguirmos gerar renda, se nós não conseguirmos gerar emprego na economia do mar, para nada nos serve a ligação de Portugal ao mar, porque a ligação de Portugal ao mar vai passar muito pelo facto de nós termos o primo, o pai, o cunhado empregado na economia do mar e, portanto, vivermos a economia do mar ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Um país que não tem uma verdadeira economia do mar acaba por não ter uma verdadeira ligação ao mar, a não ser, obviamente, na literatura, na história, nos intangíveis e não na vida concreta. Mas, obviamente, que não podemos centrar-nos só na economia do mar e não podemos ficar só obcecados com a economia do mar, porque o mar é algo muito mais compreensivo, muito mais global, muito mais abrangente que apenas a economia. Eu acho que em 2017 começou a haver uma alteração grande nesta visão do mar, seguramente no mundo e também em Portugal. 2017 é para mim o grande ano da marca da crise ecológica do oceano. É o ano em que, não é o ano em que o oceano entrou numa crise ecológica, já tinha entrado há muito mais tempo, mas é o ano em que se tornou verdadeiramente explícita essa crise ecológica aos olhos de todos. E que começamos mesmo a falar, a usar estas palavras, crise ecológica do oceano. Esta frase é ainda uma frase relativamente não pronunciável, é uma frase nova, tem poucos anos. Em 2017 houve a primeira grande conferência das Nações Unidas para o mar, sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que é o grande objetivo das Nações Unidas para o mar, e com ela vem toda esta questão das áreas marinhas protegidas e dos países terem de aumentar as áreas marinhas protegidas. Porquê? Porque é preciso salvar o que resta, meus amigos. Não resta muito. E, portanto, a prioridade máxima neste momento é salvar aquilo que resta. E só o podemos fazer através de ferramentas como políticas, ordenamento marítimo espacial, áreas marinhas protegidas. os objetivos internacionais são 10% do mar, cada país deve proteger pelo menos 10% das áreas do seu país. Portugal está muito aquém desse objetivo ainda. Aliás, é um dos países da Europa Ocidental com menos áreas marinhas protegidas e, portanto, muito trabalho temos a fazer nessa matéria. Surgiu a questão dos plásticos em todo o seu esplendor, em 2017 principalmente, também com a Conferência das Nações Unidas, mas de repente nós acordámos para este flagelo que é estarmos a plastificar a natureza, estarmos a plastificar o planeta porque estamos a plastificar o mar. Quando um estudo das Nações Unidas nos vem dizer que até 2050 teremos mais massa de plásticos no mar do que peixe, nós compreendemos até ao ponto em que chegamos. Compreendemos que não estamos a escamotear e não estamos a falar de forma dramática quando falamos em crise ecológica dos oceanos. E depois, em 2017, foi um ano muito importante também por dois outros fatores. Foi o ano em que compreendemos, em que observámos os impactos das alterações climáticas nos fenómenos extremos no mar. Foi o ano com mais tufões no Pacífico e furacões no Atlântico que alguma vez foram registados. E esses tufões, que são criados exatamente pelas alterações climáticas, pelo aumento da temperatura das águas do mar nas zonas tropicais e subtropicais, é ele próprio uma destruição da economia do mar, das ilhas, das zonas costeiras de todo o mundo. E depois houve a questão dos corais. O segundo El Niño, de 2015 e 2016, levou a que os cientistas apurassem em 2017 que perdemos novamente cerca de 30% dos corais, dos recifes de corais existentes no mundo. Tínhamos perdido já cerca de 20% no El Niño de 98, 2001, 2002, voltámos a perder mais 20% a 30%, portanto, nós podemos, se calhar, concluir que em 2018 há metade dos recifes de corais que existiam na década de 90 no planeta Terra. Os corais estão cá há 400 milhões de anos, há muito mais tempo do que nós. Os corais são menos de 1% da superfície do mar, mas representam 30% da biodiversidade do mar. Sem os corais, a falência da vida marinha é muito mais iminente, como podemos compreender. O problema, e aqui é a nota mais pessimista, é que o aumento da temperatura das águas do mar, que tem levado à destruição dos corais, não se antevê poder ser invertido nos próximos 10, 20, 30, 40, 50, provavelmente 100 anos. E, portanto, será muito difícil nós continuarmos a ter corais no futuro. O que eu queria dizer, que eu acho que é importante ainda, uma última nota sobre esta questão da crise ecológica, é que a preponderância maior desta crise ecológica teve lugar nos últimos 20 anos, teve lugar neste século, quando muitos de nós já somos pessoas responsáveis e com responsabilidades, inclusivamente eu próprio. O que significa que nós estamos longe ainda de conseguir arrepiar caminho e de alterar as circunstâncias que nos levam a deteriorar o ambiente marinho. Passaram-se duas gerações desde que os cientistas, nos anos 70, quando estávamos a redigir a Convenção Internacional de Direito do Mar das Nações Unidas, nos alertaram para os problemas dos desequilíbrios ambientais. E nestas duas gerações não houve nenhuma que se levantasse, que se erguesse e que tomasse as decisões políticas que são necessárias para alterar o descalabro ambiental a que chegámos nas questões dos oceanos. Daí que seja tão importante, de uma vez por todas, atirarmos para programas de literacia dos oceanos, que é um dos temas deste seminário. A literacia dos oceanos é fundamental. A única solução que nós temos é ensinar às novas gerações a serem diferentes da nossa. E por isso a Fundação Oceano Azul tem um programa muito grande, chamado Geração Azul, que pretende trabalhar principalmente a nível do ensino primário, do primeiro ao quarto ano de escolaridade, com os professores, com os 23.500 professores que existem no ensino primário em Portugal, para procurarmos transmitir às 510 mil crianças que têm entre 5 e 10 anos de idade do nosso país, que elas têm de olhar para o mar de uma maneira diferente, que têm de desenvolver uma relação diferente com a natureza para conseguirmos evitar, digamos assim, o colapso dos sistemas de funcionamento do oceano, a que assistiremos imediatamente com o desaparecimento dos corais, com a poluição dos plásticos, com a poluição que causamos através da intensificação da agricultura, da explosão das cidades, da demografia costeira e das pescas subsidiadas. e portanto, transmitir-lhes, digamos assim, uma ligação ao mar bastante diferente. E, portanto, chegamos ao dia de hoje, digamos assim. O que é que significa Portugal e o mar em 2020? Permitam-me arredondar para a década. Eu acho que significa principalmente um enorme potencial para fazer este país mudar relativamente ao que foi nos últimos 200 anos. Relativamente ao que foi nas últimas 10 gerações de portugueses que cá passaram. No século XIX, que foi basicamente o século da acumulação de capitais, da Revolução Industrial na Europa Ocidental, em particular, da exploração dos recursos naturais de forma industrializada, das energias fósseis, no século XIX Portugal não tinha manifestamente condições para ter integrado essa revolução industrial e ficámos à margem da mesma. A começar, não tínhamos os recursos naturais necessários para fazer, tínhamos um enorme atraso político, económico e social no princípio do século XIX e, portanto, passámos o século XIX, digamos assim, à margem do progresso, da vanguarda do que foi a industrialização da Europa. No século XX, a que chegámos profundamente endividados e profundamente atrasados, como todos sabemos, quem conhece um bocadinho de história e de história económica, continuámos a não ter as condições necessárias para estar na vanguarda, estar junto dos países que têm uma visão de futuro e que estão mais progressistas, desde logo também porque nunca tivemos no século XIX as condições políticas necessárias para poder acompanhar esse desenvolvimento. E agora estamos no século XX, que é um século de mudança radical relativamente ao século XIX, da mesma maneira, ao século XX, da mesma maneira que o século XX foi um século de mudança relativamente ao século XIX, e temos de olhar para o futuro e pensar o que é que queremos ser quando crescermos. O que é que vamos ser como país em 2050? Como é que o nosso trajeto, a nossa trajetória no século XXI pode ser diferente da trajetória que fizemos no século XIX e no século XX? Como é que conseguimos encontrar um modelo de desenvolvimento económico que seja equilibrado e que permita aos portugueses e às portuguesas e aos residentes em Portugal, independentemente de serem portugueses, poderem desenvolver as suas aspirações pessoais de uma forma mais prometedora daquilo que aconteceu no passado? E é aqui que eu julgo que a questão do mar vai ser uma questão determinante. Porquê? Porque o século XXI vai ser o século da sustentabilidade ambiental e ninguém deve ter dúvidas sobre isso. Se o século XIX foi o século da industrialização e da acumulação dos capitais, que levou, por sua vez, às grandes iniquidades de distribuição de rendimento, que, por sua vez, despoletaram também as grandes ideologias que marcaram tão negativamente o século XX, e se o século XX foi o século da sustentabilidade ambiental, pelo menos na Europa Ocidental, quando criámos o Estado Social de Direito, o século XXI vai ser o século do combate obcecado às alterações climáticas, da descarbonização das nossas economias e das nossas sociedades e logo da sustentabilidade ambiental. É aí que vão estar os mercados, é aí que vão estar os consumidores, é aí que vai estar a oferta e a procura da economia do futuro. E o mar tem um papel fundamental numa economia deste cariz. Principalmente porque, para nós efetivamente conseguirmos ganhar o combate às alterações climáticas, da sustentabilidade ambiental, vamos ter de desenvolver uma nova relação com a natureza, vamos ter de desenvolver uma nova economia. Nós, no mundo, no planeta, nesta pequena, digamos assim, neste pequeno astro que nós habitamos. Eu diria apenas duas coisas sobre a nova relação com a natureza e a nova relação com a economia. Quanto à nova relação com a natureza, ninguém pode ter dúvidas disso. Nós continuamos a explorar 2,5 vezes por ano os recursos naturais do planeta Terra. Para mantermos o nosso modelo de desenvolvimento económico atual, temos de explorar 2,5 vezes os recursos naturais do planeta Terra. E as pessoas dizem, mas como é que é isso? Não, não é que só podemos explorar uma vez. Como é que... Não, é que a outra 1,5 vezes estamos a explorar os recursos naturais das próximas gerações. Dos nossos filhos, pequeninos, são os recursos naturais deles que nós estamos a usar. Dos netos deles, dos filhos deles, dos netos deles. E por isso, obviamente, que temos de ter uma relação diferente com a natureza. A natureza é cada vez mais escassa e cada vez mais preciosa. Ainda não é nos nossos quadros mentais e culturais. Porquê? Porque nós, a nossa espécie, a nossa evolução humana é o resultado de uma luta sem quartel contra a natureza. há 60 mil anos havia menos de 1 milhão de habitantes na Terra e, portanto, nós éramos uma ínfima partícula perante o que era a natureza, a vida animal, a vida vegetal, as florestas, os oceanos, que nos pareciam infinitos. Nós, ao longo do nosso desenvolvimento e da nossa industrialização, conseguimos tornar-nos avassaladoramente a partícula dominante, já não sendo partícula, do planeta Terra, e hoje somos 40% da biomassa dos mamíferos da Terra. A espécie humana é 40% dos mamíferos da Terra. Isto significa que nós, de alguma maneira, temos vindo a acabar com a natureza e conseguimos ainda ter uma floresta aqui, uma bacia marítima mais pristina ali, mas que essa natureza é muito escassa. Mas como ela é fundamental a todos os, digamos assim, fatores que nós necessitamos para viver e que o planeta necessita para viver, a começar no oxigênio, que é gerado pelo mar e pelas florestas, a água que nós bebemos e sem a qual não conseguimos viver, nós vamos ter de deixar de usar os tais 2,5% dos recursos do planeta. Isso significa que a natureza vai se tornar ela própria a economia do futuro. Porque um bem escasso é um bem precioso, é um bem valioso. E por isso, da mesma maneira que a matéria-prima mais valiosa no século XIX, que era o ouro, e que era o padrão monetário na altura, a libra esterlina tinha como padrão monetário o ouro. 10 libras valia uma percentagem de ouro. No século XX, como sabem, as coisas alteraram-se. O padrão monetário passou durante muitos anos a ser o dólar americano. Mas no século XXI, seguramente que a própria natureza, os próprios recursos naturais serão cada vez mais o padrão monetário do futuro, da economia do futuro. Esta é a profundidade da revolução que nós vamos assistir no século XXI. Eu desembarquei, gosto sempre de dizer isto, desembarquei em Londres há 15 dias e na manga do avião, aquele grande banco britânico, HSBC, dizia assim: "Water, the most precious currency of all." Eles lá sabem. Eles lá sabem. E por isso, o capital natural, que é do que estou a falar, o capital da natureza, vai ser seguramente um capital fundamental. Nós sabemos hoje que sem este capital natural não conseguimos produzir o capital manufaturado. É aqui que os oceanos são determinantes, porque os oceanos ocupam 2/3 da superfície da Terra, neles vive 80% das formas de vida da Terra e têm uma exploração que é muito menor ainda, não obstante a crise ecológica, da exploração terrestre e dos recursos naturais terrestres. E por isso as nossas economias também vão ser mais offshore. O que é importante é que a economia não seja a mesma economia que nós temos vindo a praticar desde a Revolução Industrial. E aqui eu diria que o mar pode ter vantagens comparativas muito importantes, porque a economia, como eu disse, será a economia da descarbonização. Ou seja, nós vamos procurar fazer o mesmo descarbonizando. Ora, quando olhamos para a energia, nós sabemos que o mar é uma fonte de recursos ilimitados de energias oceânicas renováveis que não contribuem para a carbonização do planeta e que nos podem ajudar a manter o conforto que necessitamos de utilização energética sem a produção da mesma energia. As energias eólicas, por exemplo, offshore, são para a Comissão Europeia um elemento fundamental do chamado Energy Mix da Europa, considerando-se que a partir de 2030, que é amanhã, serão muito superiores à energia eólica onshore, à energia eólica terrestre do planeta. Temos a questão do transporte. O transporte é fundamental, é um dos setores da economia mais carbonizadores da economia. A Europa, não obstante ser o aluno modelo das alterações climáticas, aumentou desde Quioto 38% as suas emissões no setor dos transportes. Nós estamos longe de ter conseguido ganhar a batalha dos transportes e da descarbonização dos transportes. O transporte marítimo é um transporte energeticamente mais eficaz que o transporte terrestre, seja ele rodoviário ou ferroviário. Sem falar, obviamente, no transporte aéreo. E, portanto, o transporte marítimo poderá também, desde que seja feito através de energias limpas, de motores limpos, poderá ser também uma opção para a descarbonização dos transportes europeus e do transporte marítimo de curta distância, nomeadamente. E, finalmente, a questão da alimentação. A alimentação é um dos maiores desafios do século XXI. Nós vamos procurar, vamos ter de alimentar mais habitantes, porque vamos ser, de acordo com todas as perspectivas, 10 mil milhões em 2050. Precisamos de mais 40% de proteínas que sejam produzidas desde hoje até 2050. Mas como já utilizamos a agricultura de forma tão intensiva, e como a agricultura já contribui tanto para a carbonização do nosso planeta, principalmente num continente como a Europa, que é uma superpotência agrícola, nós vamos ter um problema muito grande em aumentar a produção agrícola. Podemos aumentar a produção agrícola, mas não vamos cumprir com o Acordo de Paris e não vamos conseguir fazer o tal combate que eu referi obcecado às alterações climáticas. E é aqui que também será muito necessário pensar noutras formas de alimentação. O mar pode ainda ele próprio, principalmente na área das proteínas vegetais, das algas, vir a ser uma fonte de alimentação muito importante no século XXI, uma vez que, ao produzirmos as algas, conseguimos não produzir CO2 e até criar um ciclo virtuoso de CO2, uma vez que o retiramos da água, porque as algas, como as pessoas com conhecimentos científicos sabem, absorvem e usam CO2 no seu crescimento. Quero dizer é que, num século que vai ser o século da sustentabilidade ambiental, numa economia que vai ser a economia da descarbonização, no setor dos transportes, no setor da energia e no setor da alimentação, o mar pode ser uma alternativa, uma opção a setores económicos de origem terrestre que hoje nós conhecemos. E era um pouco com esta visão do futuro, da sustentabilidade também, da importância de salvar o que resta e de que os países vão afirmar também por serem aqueles que conseguiram assegurar o seu capital natural, que eu vos queria deixar. Eu queria deixar-vos com a mensagem de que, quando falamos na proteção ambiental, quando falamos em mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, estamos a falar basicamente em procurar ser um país que, ao contrário do que foi no século XIX e no século XX, ser um país que esteja naquilo que é a linha da frente de onde vai o século XXI, de para onde vai o século XXI. Eu espero que o mar possa ser uma contribuição fundamental para que o nosso país, neste século XXI, faça parte dos países da linha da frente e, com isso, tenha, digamos assim, uma maior pertinência na comunidade das nações e um maior bem-estar e desenvolvimento para os residentes no nosso país. Muito obrigado pela vossa atenção.
Tiago Pita e Cunha, Presidente da Direção Executiva da Fundação Oceano Azul, participante na 7ª edição do seminário Desafios do Mar Português, em Ilhavo. Este foi o programa Porto de Encontro.